E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada, episódio número 195. E finalmente estamos aqui a festejar uma vitória. Finalmente a Briosa voltou aos 3 pontos com uma vitória tremenda na tapadinha, levando de vencer então a formação lisboeta do Atlético Clube de Portugal. A terceira foi mesmo de vez. E a terceira foi também a vez em que a Académica marcou 3 golos, concluindo assim então uma vitória muito importante e a primeira desta fase de apuramento de campeão na Liga 3. Temos imensos temas para falar, não só de futebol se viveu em Coimbra esta semana, e para falar sobre tudo isto, eu, Henrique Carrilho, estou como sempre muito bem acompanhado por ele, pelo Zé Pedro Correia. Olá, Zé.
Olá, Henrique.
E também pelo António Sanches. Olá, António.
Também muito bem acompanhado por ele.
Olá, Henrique. Sim, muito bem acompanhado por ambos.
Obrigado.
E gostava de começar esta conversa com um tema antes de falarmos do jogo com o Atlético. Houve aqui uma sequência de acontecimentos e vamos tentar ser mais ou menos cronológicos. Algo que não abordámos ou abordámos ao de leve apenas na semana passada, trouxeste aqui, Zé Pedro, esse tema da estranha atuação da Mancha Negra no seu completar de 39º aniversário, com um ambiente frio em Coimbra, no estádio, durante esse jogo com o Braga B. Muito se falou durante esta semana acerca do porquê dessa reação e alguns apontaram o dedo à direção por não ter dado os parabéns à direção. À direção não ter dado os parabéns à Mancha Negra e aí ter disputado essa situação. O que é certo é que na sequência desse jogo foram também noticiados atos de vandalismo na Academia do Bolão. Atos esses, não vamos aqui estar a dizer ipsis verbis o que diziam os muros ou o que diziam os grafitis, mas eram ofensas com referências a 39 anos de dedicação da Mancha Negra, e temos aqui de fazer esse parênteses, a Mancha Negra foi contactada e disse que não tinha nada a ver com esses atos de vandalismo, portanto, afastou-se, não reivindicou esse protesto. Como achámos que era mais certo, nós, conversas de bancada, entrámos em contacto com a direção e pedimos explicações acerca deste tema. E antes de passar a palavra a ti, a Zé Pedro, e a ti também, António, para debater este e para discutir esta questão, vou e passo a citar então a resposta oficial da direção ao Conversas de Bancada. Diz então a direção que a Académica tinha uma publicação preparada. O speaker estava informado para o fazer. Dar os parabéns então à Mancha Negra. Portanto, a direção diz que o speaker estava informado para o fazer e o presidente enviou uma mensagem pessoal durante o dia ao presidente da Mancha Negra. Após o jogo, existiram uma série de circunstâncias que fizeram com que a publicação acabasse por não sair. Embora haja razões, a Académica devia tê-lo feito e a direção assume isso e pede desculpa à Mancha Negra. Quanto aos grafitis, continua a resposta oficial então da direção, quanto aos grafitis, após a direção da Académica questionar, a direção da CLAC já nos comunicou oficialmente que a mensagem não estava assinada, não era da Mancha Negra, e a CLAC não se revia naquele ato de vandalismo sobre o nosso património. Posto isto, foi apresentada queixa na polícia e o processo seguirá os trâmites legais. Fim de citação. Zé Pedro, que reação te merece este tema e esta posição por parte da direção do organismo autónomo de futebol?
Pois, é uma boa pergunta. Não sei se serei a melhor pessoa para comentar isso. Acho que a explicação por parte da direção da académica demonstra que de facto havia essa vontade de proceder ao agradecimento, não pelo aquilo que tu estiveste aqui a citar, não há grandes desculpas para isso não ter sido feito, apenas foi dito que havia essa intenção, creio, pelo menos pelo que eu entendi dessa tua citação, creio que até havia a ideia de fazer quer uma publicação, quer um anúncio durante o estádio, e nenhuma nem outra sucederam. Fica a falta da justificação para nenhuma, assim, se fosse só uma não ter acontecido, pronto, é um acidente que se calhar acontece, e a Académica tinha perdido e se calhar no estádio não fazia sentido, ou se calhar o ambiente não pedia, não sei. Agora, as duas homenagens faltarem já me parece um pouco estranho, mas pelo menos pela situação que tu aqui leste, pelo menos parece-me que a direção dá um bocado a mão à palmatória e admite que isso devia ter sido feito. Pronto, quanto à situação do vandalismo da... Não tenho grande coisa... Do vandalismo da academia, não há grande coisa a acrescentar. Tu disseste tudo, portanto, na mancha não reivindicou esse ato e, portanto, acho que está tudo... É um não assunto, a partir daí. Pronto, acho estranho o facto de não ter sido homenageado. Acho que pode ter a ver com essa reação do jogo que eu referi, se calhar da greve da Mancha Negra até ao minuto 39, que não cantou. Pode ter havido essa, pode ter sido por aí, e ter havido aí algum, sei lá, uma relação se deteriorado um pouco, mas não vai muito de encontro àquilo que tu acabaste de citar. Portanto, não sei, não chego a uma grande conclusão. Fica a ideia que a direção tinha de facto esse interesse e que... E que pede desculpa por não publicar essas homenagens, mas pronto, é isso. Acho que não há muito mais a dizer.
Pois, realmente tu tens toda a razão nessa análise que fazes. Realmente é estranho se isto foi uma coisa, se a posição da Académica tivesse como base os não parabéns por parte da direção. Porque é que então a Mancha já iniciou o jogo com essa postura? Parece, sinceramente, e dada agora a versão da direção, parece que pode ter havido alguma coisa que não está aqui a ser revelada a priori do jogo com o Braga. E entende-se que não, nem tudo tem de ser revelado. Mas, de facto, se havia essa intenção, então é de lamentar a falha da direção. Tinha de precaver, eu acho que tinha de precaver todos os cenários, e obviamente não pode uma coisa tão importante quanto esta, mesmo que seja a nível simbólico, é importante, porque é o grande núcleo de adeptos, de claque oficial da Académica, que cumpriu 39 anos, já todo um passado. Realmente é um ato simbólico importante e não podia ser deixado nas mãos do acaso de, se tivermos a ganhar, a gente depois faz lá uma festinha. Pois, não estávamos a ganhar, e então esse momento passou, e é de lamentar. De lamentar ainda mais e de condenar completamente é os atos de vandalismo, que não se justificam nunca, e muito menos adeptos que se dizem da Académica estarem a vandalizar o património da Académica é abjeto. E este é o meu comentário face a isso. António, não sei se tens algo a acrescentar acerca deste tema.
Não, acho que não. Vocês já disseram tudo, podemos avançar.
Muito bem, então avanço para, fazendo uma ponte que ligue este tema com o tema seguinte, perguntar-vos como é que viram então a presença não só da Mancha, mas de toda a massa adepta na Tapadinha, em Lisboa, nesta jornada da Liga 3. Melhor ambiente, sentiram... O pessoal afeta a Académica mais animado desta vez?
Pá, pela televisão, pelas imagens do Canal 11, pareceu um ambiente efervescente na Tapadinha, com a bancada reservada para os adeptos da Académica bem cheia, e ainda por cima com uma remontada destas, e a Académica a ganhar, pareceu-me, pelo menos, das imagens televisivas, estaria um belíssimo ambiente na Tapadinha. E parabéns aos adeptos da Briosa que se deslocaram. Sabemos que também temos uma comunidade forte em Lisboa. E pronto, e faz-se notar nestas deslocações ali na zona. Gostava de ter ido. Fiquei com inveja de não ter lá estado.
Pois, também eu. Infelizmente, por motivos profissionais, não pude estar presente. Mas fui acompanhando. Infelizmente, nem consegui ver o jogo. E por isso, Zé Pedro, pergunto-te... como é que foi a história do jogo, o filme do jogo? Sei, obviamente, a marcha do marcador. Tive a oportunidade de ver os lances do Old Académica, mas quero saber como é que isto se desenrolou com um Atlético que começou a vencer. Foi mais uma má entrada em jogo por parte da Académica, Zé?
Foi uma péssima entrada em jogo da Académica. Eu até devo confessar que no primeiro quarto do jogo, aos 20 minutos, eu estava... com uma vontade que não acontecia há muito tempo, que era de desligar e de fazer outras coisas, porque foi uma entrada em jogo completamente em falso da Académica, que podia ter sofrido mais golos nesse período. Não, ofensivamente, pura e simplesmente não existiu, não se aproximou da baliza do Atlético. E o lance do golo, não sei se tu tiveste a oportunidade de ver, mas o lance do golo do Atlético é patética. A atitude do Aloísio, que é apanhado completamente a dormir e a pôr 3 ou 4 jogadores em jogo. O Atlético já tinha feito um gol que tinha sido anulado por fora de jogo do Balotelli, um grande gol, portanto já tinha ficado aí o aviso, e depois chegou um gol que é um gol defensivamente para os apanhados, quase a atitude do Aloísio, que fica completamente plantado a dormir e coloca o jogador do Atlético que faz o gol. Portanto, o primeiro quarto do jogo, a primeira metade da primeira parte, foi completamente entregue por parte da Académica à equipa do Atlético, e eu nessa altura temi que a Académica fosse perder mais uma vez por números grandes. Portanto, uma nota de destaque e que não deve ser ignorada, apesar do resultado, para a péssima entrada em jogo da Académica, que se calhar se tinha apanhado, em vez de um Atlético, se tinha apanhado o Felgueiras ou um Lourosa ou um Alverca, que é o próximo adversário, se calhar estava a perder por 2 ou 3-0 e o jogo teria sido diferente. Depois, sim senhor, a partir da meia hora, a Académica dominou completamente o jogo e foi a Académica que já nos habituou. As coisas começaram a correr melhor e já se sabe, e esta equipa já demonstrou que quando é uma equipa muito de duas faces, diria, quando as coisas estão a correr bem, é uma equipa que joga muito bom futebol, se calhar das equipas que jogam melhor futebol na Liga 3, e num dia sim é uma das principais candidatas à subida, num dia não é capaz de perder em casa 3-0 com o Braga B. E pronto, este jogo foi um bocado essas duas faces. A primeira meia hora foi a face mais negra de uma equipa completamente que se calhar nem merecia estar na fase de subida, mas a partir da meia hora as coisas foram correndo melhor. A Académica foi tendo algumas chegadas perto da área contrária e acabou por chegar ao gol num grande passo do Lucas Henrique, naquela que foi o primeiro de vários rasgos de génio do Lucas Henrique neste jogo, que lançou o Pere em velocidade, e o Pere é muito bem a fazer o gol e a demonstrar que é uma diferença absurda e a meter mais um prego no caixão do João Vítor, que nem sequer esteve no banco neste jogo. Portanto, a mostrar que a decisão de Tiago Moutinho a semana passada foi completamente errada, mais uma vez. Portanto, também esteve muito bem o Pereira. Depois, a partir daí, a Académica soltou-se mais, e é aquilo que eu tenho vindo a dizer. Esta equipa, quando está confiante, quando as coisas correm bem, é uma equipa que joga muito bem, e a segunda parte foi toda da Académica, dominou por completo do início ao fim. Claro que o Atlético teve algumas oportunidades, podia, se calhar um resultado de uma diferença de 2 golos é um pouco mentirosa. O Atlético, na segunda parte, também se calhar podia ter marcado pelo menos um gol. O Carlos Alves também tirou várias vezes, tirou vários gols à equipa do Atlético, mas diria que no campo geral a Académica foi muito melhor equipa e mereceu a vitória. A segunda parte é muito boa, chega ao segundo gol do Lucas, ao gol do João Silva, numa altura em que o jogo ainda estava mais ou menos equilibrado, mas o gol do João Silva catapultou então a Académica para um jogo ainda mais confortável. Chega ao terceiro gol, já com o Académico um bocado balanceado mais para o ataque. E pronto, acho que a análise do jogo é um bocado esta. Não sei se aqui o Tony tem alguma coisa a acrescentar a isso, mas pelo menos a forma como eu vi foi um bocado isto.
Não, concordo com a tua análise. Concordo com a tua análise. Achei que ainda na primeira parte faltou um bocadinho daquilo que nós já vamos dizendo da académica, que é olhar para a baliza. Quando começámos a construir bem o jogo, construímos, mas depois faltava realmente o remate à baliza, seja de onde for. O João Silva teve 3 oportunidades em que podia ter claramente rematado e não remata, parece que com algum medo. Mas sim, depois do primeiro tento, a Académica parece que ficou sem medo nenhum de rematar a baliza, e foi uma vitória, como tu disseste, merecida, bem construída da Académica. Eu tive, pelos vistos, a sorte de não ter visto os primeiros 17 minutos de jogo, por isso, para mim, foi uma atuação em pleno da Académica.
E António, já agora queria-te fazer outra pergunta relacionada com a necessidade. Tiago Moutinho viu Francisco Ferreira terminar a sua época, muito provavelmente, ao que parece, uma luxação no ombro colocará o lateral direito fora dos relevados durante bastante tempo. E António, gostava de te perguntar com que olhos viste a exibição de Vitinha na ala direita.
Com bons olhos. Acho que é um jogador mais... como é que se diz, menos brilhante e que está muito menos nas vistas que o Chico Bala, está claro, e percebe-se porque é que o Francisco Ferreira é claramente o titular desta Académica, mas o Vitinha, com a sua pequena estatura, cumpriu o papel, parece-me a mim. Gostei sobretudo, por exemplo, da capacidade de cruzamento do Vitinha, pareceu-me que tem bons pés para cruzar. Defensivamente às vezes tem dificuldades, não é propriamente um jogador também rápido, mas vai cumprindo, é um jogador pelo menos que se esforça, e sim, vai tendo as suas valências, já que não estamos de todo descobertos. Não é como se de repente tivéssemos um lateral como já vimos tantos laterais maus nos últimos 7, 8 anos da Académica. Não faz essa imagem de vergonha de tantos que por aqui passaram, não vale a pena dizer nomes. Por isso sim, fiquei agradado. Acho que sim, acho que cumpre.
Muito bem. Se houve um lateral direito a destacar-se, fico feliz que tenha sido o Vitinho e não o Fábio Pala, não é? Como tínhamos aqui falado a semana passada, há muito medo, porque o Fábio Pala andava de pé quente, principalmente contra a Académica. Zé Pedro, pergunto não só, claro que esta é uma pequena provocação ou uma pequena piada interna para nós academistas, perguntar-te sobre a não performance fantástica de Fábio Pala, mas perguntar-te se a Académica de facto, ou perguntar-te, melhor dizendo, o que é que, a teu ver, se alterou nesse tal período que tu falaste, dos 17 minutos horríveis da Académica, para depois uma exibição muitíssimo positiva. No plano tático houve alterações no plano individual, o que é que a teu ver despoletou esta exibição mais positiva, de menos para mais, da Académica?
Eu não acho que tenha havido uma alteração tática durante a primeira parte que tenha justificado isso. Acho que Tiago Moutinho logo colocou a equipa mais próxima de ter um bom resultado quando escolhe, não sei se os melhores jogadores, mas pelo menos uma equipa que fica mais próxima de ganhar este tipo de jogos, nomeadamente com o Pereira na frente. Depois, também a nota que ainda não foi dada para o Diogo Costa em vez do Stich, que teve um jogo acho que bastante positivo, acho que não acho que provavelmente até garantiu titular no próximo jogo. De resto não houve grandes alterações, e a equipa foi mais ou menos a mesma. Agora, a alteração, a diferença de rendimento, especialmente de uma parte para a outra, não tanto durante a primeira parte, porque não houve assim uma diferença significativa, mas acho que se prendeu acima de tudo com o golo. A Académica, a certa altura da primeira parte, conseguiu equilibrar um bocado mais o jogo, por circunstâncias do mesmo, não houve grandes razões para isso. O Atlético se calhar tirou um bocadinho o pé e a Académica foi ganhando um bocado mais confiança. Chegou ao golo e eu acho que o golo mudou por completo o rumo do jogo. O Atlético se calhar ficou um pouco mais nervoso e a Académica lá está. Aquele golo é quase um golo que vale por vários, porque é um golo que significa muito. Significa, a Académica já não marcava há vários largos minutos de competição, o Pere não marcava se calhar há 10 jogos, porque foi um, aliás, o Pere, até posso dizer que no final do jogo acabou a fazer uma caminhada ajoelhado, cumprir uma promessa ajoelhado até da linha de fundo até ao meio campo. Portanto, ele tinha aí claramente uma promessa de se marcasse um gol para cumprir, e cumpriu. Portanto, notava-se que o próprio Pereira, apesar do ponto de vista individual, do rendimento dentro de campo, não estava de todo mal, mas faltava-lhe claramente o gol. E notou-se a felicidade dele e o alívio que foi quando marcou o primeiro gol e o segundo também.
Deixa-me só acrescentar ao teu comentário: foram 9 jogos sem marcar golos.
Pronto, Pereira. Exato. Que é muito bom ponto de lança, especialmente para Pereira, que era um jogador que nunca tinha passado, pelo menos na Académica, nunca tinha passado uma série tão, tão grande em marcar. Curiosamente, ele marca quando aparecem, quando surgem de novo os prémios do Homem do Jogo de Logrado, o prémio do Bacalhau para o MVP. Curiosamente, é quando Pereira volta a marcar.
Era a falta do Bacalhau.
Era, pronto. Depois, mas é isso, acho que foi o golo que deu outro ânimo à Académica para a segunda parte, que já facilitou muito a palestra do Tiago Montinho ao intervalo. E depois, a Académica na segunda parte, como eu disse, foi melhor, porque lá está. Eu acho que é uma equipa que, quando tem confiança, as coisas fluem. Acontece muito em todo o lado isto, não é? As equipas funcionam melhor quando têm confiança, mas na Académica é gritante essa diferença. Nota-se muito. E nota-se também no apoio do público. Eu relembro que no jogo com o Braga B não se sentiu o apoio e a Académica teve uma visão miserável. Na primeira parte também se notava, e acho que a afluência não foi assim tanta quanto... E acho que é normal, a Académica estava em último lugar, é normal que os adeptos estavam confiantes na subida e deparam-se com o último lugar ao fim de 4 jornadas. Mas também notei, eu não fui ao jogo, mas da transmissão televisiva, notei que o apoio nas bancadas também foi crescendo ao longo do tempo. Isso é extremamente importante. E eu volto a cascar no mesmo assunto. Acho que os adeptos têm que torcer, é a nossa obrigação, torcer pelos jogadores do início ao fim. Estamos na fase de subida, claro que não estamos no lugar onde queríamos ainda, estamos um pouco mais perto, mas estamos muito melhor do que tivemos o ano passado. Eu sei que é doía ver a Académica no último lugar, mas a Académica estava longe de estar fora da luta, e prova disso é que está, neste momento, eu aqui não tenho a tabela aqui comigo, tenho agora, está a 3 pontos do play-off, portanto, e está a 5 pontos do lugar direto, e para a semana joga com a Alverca, que está no lugar de
seguida. Sim, já lá vamos avaliar. Sim. E analisar os restantes resultados e o paradigma neste momento da Liga 3, porque é importante também irmos fazendo esse ponto de situação geral nestes episódios, não só olhar para a Académica, mas olhar também para o que passa ao nosso lado. E António, antes de irmos a essa análise, estou muito curioso, e façam o favor de discordar, por favor, na performance individual que mais destacam. Quer dizer, temos por um lado um Pereira com 2 golos, por outro lado temos um Lucas Henrique com um triplo assistência.
Eu sabia que vinha essa pergunta. Pá, o Lucas Henrique é um jogador que, do meio campo para trás, é uma aflição de ver. Do meio campo para a frente é um deleite. É mesmo assim. E foi mais uma performance dessas, porque o Lucas Henrique, apesar de ter encantado, isso foram 3 assistências de grande qualidade, que realmente valem pela assistência, 2 pelo menos valem pela assistência. Mas não deixa de ser um jogo com bastantes falhas do Lucas Henrique e brincadeiras no meio campo defensivo, perdas de bola absolutamente ridículas, e é isto, pá, metam uma barreira de luzes do meio campo e digam que ele não pode passar dali para trás, porque se assim fizer, é realmente um jogador tecnicamente muito bom. Voltámos a ver não só um brilhante pé direito, mas um brilhante pé esquerdo, mas um pé direito também com alguma capacidade, com mais uns bons remates, e sim, um Pereira como nós o conhecemos, cirúrgico, não é? Com 3 remates e 2 golos, foi espetacular. É este o Pereira que nós conhecemos. Para ti deve ter sido uma dor de cabeça, não é? Ver o Pereira a ser cirurgicamente tão fatal.
Pois, eu não vi o jogo, foi quase a minha sorte. Eu ainda parei o jogo com mais calma, mas realmente foi um prazer ver que finalmente Pereira, eu andava a elogiar tanto o Pereira quando ele jogava bem, mas não marcava. Ainda bem que marcou, e é muito importante. Eu disse isto ao início: é muito importante termos um Pereira cirúrgico. Porque não vão ser assim tantas as oportunidades, não vai haver jogos fáceis, e é preciso, nas poucas oportunidades que vamos ter, marcar golos. E é bom que o Pereira esteja com confiança e cirúrgico, lá está.
Sim, para além desses 2 destaques individuais, da mão negativa, o Zé Pedro já destacou aqui muito bem esse lance do primeiro golo, do Aloísio, que esteve muito mal, e o Aloísio no geral fez uma performance um pouco mais apagada. O Tuso também acho que desceu um bocadinho de rendimento. Belíssimo trabalho do Balotelli, do ponta de lança do Atlético, que é realmente muito forte, e causou muitas dificuldades aos nossos dois centrais. Pelo lado positivo, uma boa nota também para o Diogo Costa, o lateral, que ganhou a sua titularidade. Pareceu ser realmente por opção, acho que não há problema nenhum com o Stich, que até chegou a entrar, mas o Diogo Costa mostrou uma qualidade que acho que ainda não tínhamos visto até agora, um jogo bastante sólido, aguerrido, a chegar também ao ataque com qualidade, a saber construir, a defender bem, da zona defensiva, foi o elemento mais, e lá está, se calhar uma nota menos boa para os nossos dois centrais desta vez.
Muito bem, e tu, Zé Pedro? Bem, António, acabei por não perceber, mas suponho que digas que o melhor em campo foi Pereira.
Sim. Melhor em campo foi Pereira, claro.
Pronto, então, se não é do teu lado, não é de certeza do lado do Zé Pedro que vou ouvir que Pereira não foi o melhor em campo. Ou estou enganado, Zé Pedro?
Sim, eu creio que é sempre, é sem dúvida, entre Pereira e Lucas Henrique. Mas eu sou, como sou um homem mais de assistências do que de golos, acho que vou dar ao Lucas Henrique, que do meio campo para a frente, como disse aqui o Tony, esteve irrepreensível, está nos três golos. Todas as assistências são assistências espetaculares, não é? Não há aquela assistência básica de. Todas elas revelam aquilo que o Lucas tem de bom, não é? Que é o último passe, é a capacidade de desequilibrar ali no último terço. E eu como sou uma. Apesar de ficar extremamente contente por ver o Pereira a marcar dois golos, é uma coisa que me anima, como vocês sabem, bastante. E esse foi sem dúvida o momento mais bonito. Foi vê-lo todo contente durante o jogo e depois no final do jogo a cumprir a sua promessa. Mas de facto, a exibição do Lucas Henrique é uma coisa espetacular: faz três assistências, está nos três golos da Académica. Portanto, e acho que mesmo no primeiro golo, há mais mérito do Lucas Henrique que descobre o Pereira do propriamente do avançado colombiano. E, portanto, e o primeiro golo, como eu já disse, foi o momento de viragem do jogo. Portanto, para mim, o Lucas Henrique bate ligeiramente o Pereira neste no prémio melhor em campo. Do lado do pior, acho que é o Luísio, pela razão que disse no início. Acho que se calhar podíamos perfeitamente ter perdido o jogo graças àquele lance caricato do Luísio, que é completamente apanhado a dormir, e a Académica sofre esse primeiro gol que podia ter sido o mote para mais uma derrota. Felizmente não foi. Mas acho que indicar um jogador que tenha estado pior é claramente a Luísio, por essa razão.
É por isto que eu gosto tanto ainda de fazer o Conversas de Bancada, que há 6 temporadas que andamos aqui e ainda me surpreende a opinião dos meus caros companheiros de bancada, quando eu achava que Zé Pedro iria corroborar e cristalizar aqui um MVP de Juan Pereira volte-face, e não acontece. Muito bem, acho que ficou claro o que é que se passou na tapadinha. Porque é que a coisa melhorou, e quem é que foram os principais responsáveis? Estranho, e já agora, não tendo visto o jogo, é a única nota que posso dar, mas doa, de destaque muito positivo para o golaço de João Silva. É um belíssimo golo, a fazer lembrar aquele golo que o Galeno marcou ao Arsenal, no Dragão, com uma dimensão um bocadinho mais pequena, mas um golaço de João Silva, também é bom e vai ser também muito importante ter um João Silva inspirado e com pé quente para esta fase de apuramento de campeão. Fiquei muito espantado com esse bom golo.
Também esteve inspirado. Tu gostas do João Silva, como nós também. Não foi só o golo. O João Silva esteve bastante inspirado o jogo todo, com muito boas dobras sobre os adversários. Lá está, um bocadinho mais tímido no remate, às vezes com medo de rematar, podia ter rematado um bocadinho mais, teve oportunidades para isso, mas foi um João Silva a nível técnico do melhor que nós conhecemos que o João Silva tem.
Ótimo, isso satisfaz-me muito ouvir isso. E foi uma vitória da Académica, lá está, a primeira vitória nesta fase de apuramento de campeão, que tirou António à Académica do fosso deste top 8. Portanto, à partida para esta jornada, ou melhor dizendo, no fim da quarta jornada, a Académica encontrava-se no último lugar, a 5 pontos, no entanto, apenas do segundo lugar, que era o Braga B, e também do terceiro lugar, do Alverca. Portanto, eram 5 pontos que distanciavam a Académica desses dois postos. Hoje, à hora que gravamos, porque já terminou toda a jornada, a Académica mantém essa distância de 5 pontos para o segundo lugar, mas encurtou a distância para o terceiro lugar, que é neste momento o Braga B, trocou de posições com o Alverca, que é neste momento segundo, e encontra-se assim no quinto lugar, então a 5 pontos do segundo lugar e a 3 pontos do terceiro. Que comentário te merece, António, esta alteração na tabela? Achas que se mantém tudo mais ou menos na mesma, ou vês como um ganhar, uma melhoria significativa na tabela classificativa, a conjugação de resultados, incluindo, obviamente, o da Académica, que acabou em vitória?
Não, claro que é muito positivo, é um salto sobretudo de confiança, mas na tabela também. Estamos aqui claramente na luta, já o tinha dito a semana passada, continua, a Académica não está fora da luta, ainda faltam 9 jornadas, ainda há muito para jogar. O Lusitano e Lourosa finalmente empatou, o que tira aqui um bocadinho a força e a pujança, pode ser que também ainda se cole ao pelotão grande que temos aqui desde o terceiro lugar até ao último, só com uma diferença de 5 pontos entre estes. Eu acho que lá está, é a imprevisibilidade e o equilíbrio da Liga 3, ainda há muito para jogar. E sinceramente, agrada-me que o Lusitânia não tenha ganho outra vez e descolado ainda mais. Há sempre margem para deslizes, e por que não almejarmos o primeiro lugar? Ainda é matematicamente muito possível. E sim, a Académica acho que está bem encaminhada. Teoricamente, tem agora alguns jogos mais fáceis. Vamos ver contra o Alverca como é que corre, porque se ganhamos o Alverca, temos aí a autoestrada aberta e vamos para cima deles com a confiança. Faz lembrar um bocadinho a fase de 5 vitórias seguidas que tivemos na primeira fase. Antes disso, estávamos bastante pouco confiantes e depois, de repente, foram 5 vitórias seguidas. Por que não? Poderá acontecer a mesma coisa aqui nesta fase. Se há altura para acontecer isso, acho que é agora, que já passámos jogos bastante difíceis contra o Felgueiras, contra o Covilhã, contra o Lusitano de Lourosa. Temos aqui espaço para carimbar uma série de vitórias e está tudo em aberto. Acho que sim, acho que é possível e provável, porque, como o Zé Pedro já disse, é uma Académica que, quando está confiante, joga um futebol não só muitíssimo atrativo, como um futebol eficaz e que merece vitória, merece pontos.
Pois, tu frisaste muito bem, que eu injustamente não disse a distância a que estávamos no primeiro lugar. São neste momento 8 pontos, concordo contigo, plenamente possível, ainda que mais difícil, e duvido que a Académica tenha a consistência para acabar no primeiro lugar, principalmente derivado do fator casa, porque, ou muito me engano, mas irei já confirmar isso, mas parece-me que a Académica é a melhor equipa a jogar fora de casa, a equipa neste momento com mais pontos conquistados fora de casa, o que não deixa de ser sintomático do ambiente que se vive no Calhabé. Mas sim, de facto, a Académica tem agora um jogo muito importante pela frente. Sim, só para vos dizer, confirma-se que a Académica, com 4 pontos, é, a par do Lusitânia e do Alverca, uma das 3 equipas com mais pontos conquistados fora de casa. Mas o próximo jogo, Zé Pedro, é dentro de casa. Portanto, antevês aí dificuldades acrescidas, dado esse facto que o jogo se vai passar no Calhabé?
Ao ponto a que chegámos.
É verdade.
Lamentar-nos de ter um jogo em casa. Mas o que é certo é que é verdade. Noto que a Académica tem estado mais intranquila nos jogos em casa do que fora, e até já elementos do plantel admitiram isso em várias entrevistas a vários órgãos que eu tenho reparado. Já admitiram isso, que a Académica é melhor fora do que em casa. É um fator a analisar e tentar perceber porque é que isso acontece. É de facto bastante estranho. Mas continuo a achar que o facto de jogarmos em casa favorece a Académica, continuo a acreditar nisso. E é bom jogarmos. O Alverca é uma equipa que nós ganhámos os dois jogos. Aliás, o treinador do Alverca, desde que estamos na Liga 3, acho que é cá de Coimbra, o ano passado treinava o Amora, e nós ganhámos os jogos todos. Ao Amora que ganhou a nossa série, nós ganhámos os dois jogos. E agora o Alverca, que também, se calhar, é um nível de plantel, é das melhores equipas da Liga 3, também lhes ganhámos os dois jogos. Portanto, aqui o histórico abona claramente a nosso favor. Mas o Alverca está muito forte este ano. Está, neste ano, nesta fase de subida particularmente, está no segundo lugar, com acesso, lugar de acesso direto à segunda liga, e por isso vai ser um jogo bastante complicado, e é um jogo fundamental para a Académica vencer, tem que vencer, aproximar-se do Alverca, porque basicamente a Académica depende de si para subir divisão, de forma direta. Portanto, acho que estou confiante numa vitória que, aliada a esta deste fim de semana, possa catapultar a Académica para uma fase de permanente campeão mais bem conseguida e mais tranquila do que aquilo que tem sido até agora, e acho que pode ser um ponto de viragem. Estou confiante na vitória.
Muito bem, e tu, António, partilhas dessa confiança, suponho, tu que és o Mr. Confidence aqui da bancada. O que é que esperas então dessa partida em que vamos receber o atual segundo classificado, o Alverca?
Espero, como não podia deixar de ser, uma vitória da Académica. Pena este jogo que apostei com o meu coração, que ia haver muitos golos, apostei num 3-2 para a Académica, esteve quase. Vários golos anulados ao Atlético, que viram a minha aposta ganhar apenas 2 pontinhos, mas sim, contra o Alverca estou à espera de uma vitória. Aliás, a Académica, esta época, tem-se dado bastante bem contra este adversário. Recordar que o último jogo contra o Alverca foi uma vitória por 2-0, bastante convincente, e também ganhámos fora 2-1, por isso estou à espera de mais do mesmo, um sólido 2-0, ainda vou ver agora durante a semana se vai ser 2-3 ou 4-0, mas sim, vitória de certeza.
Muito bem, eu recordo que, atenção, essa vitória em casa por 2-0 foi de facto convincente, mas não esquecer que a vitória fora de casa, na segunda jornada, não foi nada convincente. Foi a tal vitória com 2 penaltis de Pereira nos últimos minutos. Não me esqueço, porque até estava presente. Portanto, atenção. Pode parecer que, de facto, sim, são 6 pontos em 6 possíveis. Mas cuidado. Cuidado, porque este Alverca está bem. Este Alverca esteve bem também na fase regular, e é uma equipa que está em boa forma, tem bons jogadores. Já na última jornada teve uma boa vitória em casa, tirada a ferros nos últimos minutos contra o Covilhã. Portanto, é uma equipa que vem com motivação, e veremos o que é que pode trazer para cima da mesa. Tem aqui vários nomes nossos conhecidos, começar pelo Aramis, e terminando, por exemplo, no Ricardo Dias, que reforçou o Alverca neste mercado de janeiro. Vai regressar também ele a Coimbra. Não estou assim tão confiante quanto vós. Direi um 2-1. E tenho aqui uma nota, já agora. Pedir-te a ti, em específico, António, como embaixador da Liga de Apostas, que coloques, ou que consideres este meu prognóstico para a próxima jornada, porque volta e meia tem acontecido não considerar aquilo que eu digo aqui. E eu faço um protesto. Faço um protesto e anuncio já que jogarei a próxima jornada da Liga de Apostas sob protesto. Porque se dou aqui o meu prognóstico, gostava que fosse considerado.
Vou-te responder, com aquilo. Olha, se for ver as publicações, é aquilo que nós dizemos também aos nossos apostadores. E fica aqui mais uma vez, lembrete, link na bio. Por isso, pode ir lá, pode carregar, está disponível para o público em geral, não te custa nada. Vou passar este tema à frente e ignorar-te redondamente para dizer que aqui do Alverca há que ter em conta e ter especial atenção a um dos jogadores de destaque desta Liga 3, o goleador João Costa, que já conta com 2, 4, 6, 8, 10, 12... 14 golos nesta Liga 3, se não me engano. Não 12, porque 2 foram na taça. Por isso,
são de facto bons números.
Goleador, atenção a este João Costa. A nossa dupla de centrais teve alguns problemas em travar este Balotelli do Atlético. Vão agora atentos para o João Costa, por favor.
Pois, e também aqui um dado curioso. Para quem esteve em Alverca a ver a Académica nesse fatídico jogo, fatídico não, nesse épico jogo dos dois penaltis, certamente entenderá a minha referência, mas que estranho é que Vítor Bruno esteja a assumir a titularidade neste momento no Alverca. Vítor Bruno, recordo para quem não teve a oportunidade de o ver in loco, parecia uma mesinha de cabeceira nesse jogo, baixinho e bem sólido. Estava evidentemente fora de forma e é com algum espanto que vejo que jogou aqui 90 minutos frente ao Covilhã. Estou curioso para ver se evoluiu de mesinha de cabeceira estante de livros para este jogo então com a Académica em Coimbra. Então feitas estas as nossas apostas, convidando novamente então os ouvintes a irem ao link na bio e deixarem a sua aposta para essa sexta jornada. Temos aqui também um outro tema que nos esquecemos. Não há outra forma de dizer. Esquecemos mesmo de falar na semana passada, mas que é pertinente. E decidimos também assinalá-lo aqui, que é o aniversário de Tiago Moutinho na frente do Comando Técnico da Académica. Não acontecia desde Rui Borges, um treinador cumprir mais do que um ano ao leme da Académica, e pergunto-te a ti, António, que balanço te merece este ano com Tiago Moutinho a vestir o preto e o branco da Briosa?
Balanço positivo, um ano que começou, como todos recordarão, com uma série de vitórias brutal para garantir à Académica a manutenção já bastante cética entre os adeptos da Briosa, manutenção muito bem conseguida, e é sobretudo um treinador que tem mostrado valências não só no campo emocional de conseguir criar aqui um grupo, um espírito de equipa bastante solidário entre todos os jogadores, mas também em adaptar jogadores a várias posições numa Académica que todos sabemos que tem as suas dificuldades financeiras, não tem podido contratar todos os jogadores que quer. O Tiago Moutinho tem feito um ótimo trabalho a tirar aquilo que de melhor os jogadores têm, a adaptar a equipa no seu coletivo também, e a não deixar ninguém de fora, porque acho que destes plantéis que temos tido, até jogadores com menos qualidade, vê-se que o Tiago Moutinho tem preocupação em dar-lhes alguns minutos, tentar deixar toda a gente em forma, não só o 11 inicial mais estável, mas também os jogadores que estão no banco. Por isso, sim, às vezes tem alguns desaires táticos e técnicos de coisas que não se percebem, como qualquer treinador. A última foi essa, então, a titularidade do João Vítor a semana passada, e a tática algo incomum e estranha da segunda parte, mas tem sido um treinador que tem conseguido dar processos à Académica, sobretudo estabilidade, que era uma coisa que a Académica já não tinha há anos. E o meu desejo é que o Tiago Moutinho continue, mesmo que a subida não seja alcançada, pelo menos a solidez e a estabilidade temos-la aí e vemos que dá frutos. Mesmo que não subamos, já foi uma época e está a ser uma época bastante produtiva, muito por causa do nosso timoneiro. Por isso, que venha mais um ano de Tiago Moutinho.
Pergunta rápida, António, o que é que é o teu destaque positivo e o negativo no que toca a Tiago Moutinho?
O destaque positivo, eu já o disse, é conseguir aproveitar todos os jogadores individualmente e trazê-los para uma esfera coletiva bastante sólida. O ponto mais negativo, nem sei dizer, às vezes o que me vem à cabeça de mais recorrente é o Tiago Moutinho deixar substituições muitas vezes para demasiado tarde, mas de resto... coisas pontuais, mas não são regra, por isso nem vale a pena falar delas. Acho que sim, às vezes, com um bocadinho mais de regra, então essas substituições tardias.
Muito bem. Zé Pedro, faço exatamente a mesma pergunta. O que é que destacas, já conhecendo então Tiago Moutinho, desde próximo há um ano, pelo menos, não sei se já o conhecias de próximo do antigamente, mas de brioso ao peito, o que é que destacas como mais positivo deste mister e menos positivo?
Acima de tudo, acho que isto é claro e notou-se ainda mais na época passada, que eu nem dou assim tanto valor à construção do plantel, porque acho que aí também entra muito o resto da equipa técnica, nomeadamente David Caiado. Acho que há aí um trabalho mais dividido entre os vários elementos da equipa técnica e da direção e etc, e de David Caiado. E da equipa de David Caiado, da equipa de recrutamento e observação. Mas, acima de tudo, falando de Tiago Moutinho, acho que mais do que isso, mais do que a construção deste plantel que é equilibrado o suficiente para estar na luta pela subida à segunda divisão, acho que, acima de tudo, e na época passada ficou bem patente, que com o mesmo grupo de jogadores conseguiu fazer um trabalho muitíssimo melhor do que os antecessores, acima de tudo, na atitude que se via em campo, pequenas, ele gosta de chamar macro-princípios, já ouvi dizer este termo, e nota-se que e também no seu site faz referência a que gosta de ter uma equipa socialmente comprometida, e é um bocado isso, quer dizer, acho que notou-se claramente, especialmente nesse ano, porque neste ano não houve outro termo de comparação, mas no ano passado notava-se a atitude, e aliás, basta ir olhar para os resultados, de quando o Moutinho entra uma mancha verde, e antes de entrar é uma mancha vermelha. Se me perguntam, mas a Académica jogava um futebol espetacular de equipa próxima de subir divisão? Não, mas eu olho particularmente, estava aqui a olhar um bocado para os resultados, enquanto o António estava a falar, para os resultados, especialmente da época passada, e olho aqui para o jogo, frente ao Caldas, em casa, em que a Académica vai perder o jogo e está o jogo completamente todo por baixo. E aliás, há outro exemplo disso, que é o jogo com a Alverca, especialmente o jogo lá, em que a Académica está, acho que são dois jogos muito parecidos, que a Académica está completamente por baixo e merece perder o jogo. E depois, do nada, vai buscar forças e com o Caldas, em dois, no minuto, faz dois golos, e com a Alverca este ano, também com dois penaltis no período de compensação, também consegue chegar à vitória. E é muito isso, não é uma Académica que do nada, volto a dizer aqui, é uma equipa de duas faces, e mesmo nestes dois jogos que foram duas excelentes vitórias, a Académica na maior parte do jogo se mereceu perder, e basta acontecer uma coisa boa e a Académica, durante o jogo, e a Académica vai buscar forças, e acho que é muito mérito disso, é de Tiago Moutinho, com os treinadores anteriores, isso nunca acontecia, se acontecesse algum lance fortuito a favor da Académica, os jogadores não iam buscar essa força, porque não pareciam tão unidos e não parecia um balneário tão forte, e Tiago Moutinho veio trazer isso, não trouxe o futebol mais atrativo que eu já vi na Académica, mas trouxe se calhar o futebol mais eficaz que eu já vi nos últimos tempos da Académica recentemente, e acima de tudo é isso, não é um Pep Guardiola, mas é quase um Mourinho, e nem é só a proximidade de apelidos, é mais um é mais um, é um jogador que puxa o melhor, traz o melhor dos jogadores ao de cima e consequentemente o da equipa, e por isso acho que o balanço é extremamente positivo. Como o Tony, espero que este ano se prolongue por mais outro e mais outro. Era bom sinal, era sinal que as coisas estavam a correr bem para ele e para a Académica. E é isso, acho que é, e é acima de tudo, mais do que fui citar o Tiago Moutinho, fui citar a Académica, porque é muito raro, como tu já disseste, o último foi Rui Borges, e se calhar se formos olhar para trás de Rui Borges, só a Costinha que aguentou um ano e depois não continuou para o próximo, e depois já estamos a falar de Primeira Liga, que se calhar nenhum aguentava, ou se calhar seja Conceição, foi o último. Portanto, é uma coisa raríssima na Académica, um treinador durar um ano, infelizmente, e pronto, eu felizmente agora parece que as coisas estão a mudar, esperemos que seja para continuar.
Sim, de facto, vocês resumiram muito bem, já falaram de várias características de Tiago Moutinho. Eu acho que é para mim o grande momento de Tiago Moutinho enquanto treinador da Académica é de facto o início da sua história em Coimbra. É a forma como ele agarra numa Académica, deixem passar a expressão, moribunda, e pega numa equipa, ganha dois jogos seguidos para garantir, na altura creio que foi o sétimo lugar ou o oitavo, para nos pôr numa posição melhor na fase de manutenção. Um jogo, para mim, se calhar o jogo tipo que me fica na memória do ano passado é o jogo em Massamá, que tem contornos épicos, com Nketi a ser o salvador. E uma equipa de Tiago Moutinho com um ar completamente diferente, e a conseguir, creio que até foi uma remontada nesse jogo. Portanto, essa fase de fim de fase regular e depois três vitórias consecutivas que deram praticamente aí logo a manutenção à Académica, foi a grande fase de Tiago Moutinho. E pelo lado negativo, a grande fase má negativa de Tiago Moutinho, arriscava-me a dizer, foi mesmo esta que esperemos, e bate aqui virtualmente três vezes na madeira, esperemos que tenha acabado essa fase negativa, que foram, portanto, seis jogos sem conseguir vencer. Ainda não tinha tido nenhum momento assim. No entanto, apesar destes serem os melhores e piores momentos mais factuais, vá, digamos, olhando para resultados, o meu destaque positivo e negativo não são ligados a resultados. São ligados a outros fatores. Primeiro, o fator humano de Tiago Moutinho, para mim, é o destaque positivo, a ligação que este treinador conseguiu criar com os adeptos. Para mim, é o grande destaque. É raro isso acontecer, não em vitórias. É verdade que têm sido raros os treinadores que se possam gabar de ter séries de vitórias como as de Tiago Moutinho teve até hoje. Mas, principalmente, nos momentos de derrota. A Académica já teve aqui uma fase em que ali foi eliminada a Taça este ano e perde com o Covilhã e com o Atlético. Também esta fase dos seis jogos sem vencer. E uma coisa, praticamente só uma coisa se manteve. Foi a boa relação e o acreditar da generalidade dos adeptos para com o Tiago Moutinho. A crença no método, a crença no processo e a crença no treinador, arrisco-me a dizer que é muito raro eu recordar-me de um treinador que tenha reunido esta confiança junto da maioria dos adeptos da Académica. E para mim isso é muito valioso. E junto-me a vocês no desejo de que esta ligação e esta relação se mantenha por mais tempo, independentemente dos resultados que Tiago Moutinho e a sua equipa venham a conseguir alcançar esta época. Do lado negativo, é algo que o Zé Pedro já aqui falou, mas que eu dou um bocadinho mais importância, que é exatamente a questão da construção do plantel, ou a falha na construção do plantel. Se bem, se nós não podíamos apontar o dedo a Tiago Moutinho no ano passado, porque herdou um plantel que não foi por ele construído, o que é facto é que este ano, sim, ele, obviamente em conjunto com a sua equipa técnica e com o seu diretor desportivo, construíram um plantel, e um plantel que acho que já podemos assumir tem aqui algumas falhas estruturais. Teve na ala esquerda, parece que é um fado da Académica contratar laterais que depois não servem. Foi o caso de Diogo Outeiro. Foi também o caso, parece-me, de Vitinha, uma contratação relativamente falhada, dado o número de minutos que almejou fazer e somar até agora. Parece-me que está a ser agora usado como último recurso, como desespero por não haver Francisco Ferreira, mas de facto acredito que mesmo Tiago Moutinho esperasse ter um concorrente mais direto à posição de lateral direito. E depois também falar do ataque, um plantel que conta com João Vítor e com Fausto Lourenço, que está visto, não são ou não contribuíram de certo aquilo que Tiago Moutinho gostava que outros dois atacantes contribuíssem. Erro também aqui de casting, mais de a nível bem pessoal do que propriamente futebolístico, com Toki Hirozawa, dúvidas, bastantes dúvidas sobre a utilidade da contratação de Vítor Gabriel, também mais um atacante com muitos pontos de interrogação sobre a sua utilização. O mesmo dizer para André Salvador, um jogador que foi contratado cedo e que não rende aquilo que certamente era esperado. Um aproveitamento abaixo do normal do Vasco Gomes. E para concluir, também uma gestão estranha do central Diogo Costa. Também, bem, mas isso é capaz de ser um tema extra, portanto não vou falar aqui do João Tiago. Ainda há muitas dúvidas sobre o que é que se passa ou o que é que se passou com ele. Mas bem, isto para concluir que há aqui vários pontos menos positivos na construção do plantel. E para mim, obviamente, a construção do plantel tem de ter um responsável, e o responsável máximo é, neste caso, o treinador, parece-me. E esse é o ponto menos positivo que eu apontava a Tiago Moutinho. Não sei se têm algo a acrescentar, a comentar, António, Zé Pedro.
Eu só, muito rapidamente, discordar um bocado daquilo que tu disseste. Acho que, para já, como eu disse há pouco, não era tanto o dossiê dele. E acho que mesmo assim as coisas foram bem feitas, na medida em que as principais lacunas que vinham do ano passado, falo de médio defensivo, lateral direito e centrais, foram claramente muitíssimo bem atacadas, e até extremos, se quiserem. Os extremos eram uma lacuna clara, na medida em que não havia qualquer... O único extremo era o Hugo Seco no plantel. E se calhar estamos a falar dos nossos melhores jogadores, os extremos, Tiago Veiga e João Silva, médios defensivos Dávila e Ailson, lateral direito Chico Bala. Estamos a falar dos melhores jogadores e centrais, Tuço e Aloísio. Estamos a falar dos melhores centrais, dos melhores jogadores da Académica. Portanto, as lacunas que vinham do ano passado foram claramente bem resolvidas. E esses nomes que tu falaste, quer dizer, só jogam 11 cada vez, não é? E a chegada, o Vasco Gomes fica tapado por um Lucas Henrique que cresce bastante ao longo da época, e um David Tell sólido. Depois, os mais jogadores falaste.
Falei do Paulo, André Salvador,
Outro, não é? Um meio campo que funciona, que tem funcionado a maior parte das vezes muitíssimo bem. Depois um Fausto Lourenço, que pronto, é um jogador que já vem com alguma idade, e se calhar a posição dele não entra na forma como a Académica joga. Depois João Vítor, se calhar sim, mas também já fez um bom início da época, depois desapareceu. Se calhar aí sim, concordo que possa ter sido um pequeno erro de casting, mas o resto, quer dizer, acho que foram as principais lacunas foram resolvidas, e depois os outros jogadores que se calhar estão subaproveitados é porque só jogam 11, e se calhar na época passada, como equipa a lutar para manutenção, se calhar Vasco Gomes servia, ou sei lá, o Fausto Lourenço servia, ou os outros nomes que tu disseste aqui, ou Vitinho servia perfeitamente, mas numa equipa que está a lutar para subir, pede-se mais, e os jogadores que têm jogado têm estado a altíssimo nível, e por isso é que a Académica está a lutar para subir. Portanto, acho que nesse dossiê, acho que as coisas foram bem feitas, porque os grandes problemas que a Académica tinha, as grandes lacunas no plantel, foram resolvidos com distinção.
Muito bem, é uma opinião válida, com certeza também, e pontos de vista diferentes, simplesmente isso. António, suponho que não tenhas nada a acrescentar, não, pela não. Tua cara, nada. Então, perguntava, chegando aqui ao último ponto da nossa conversa, Zé Pedro, perguntava-te a nossa tradicional ronda pelos resultados da formação Briosa, que se estão a aproximar aqui de momentos decisivos.
É verdade. Portanto, a Académica foi em Júniores, foi empatar Setúbal a 2, portanto continua difícil essa luta pela manutenção. No caso dos sub-17, também um mau resultado dos sub-17, que também estão ali nessa luta, estão ali perto da linha d'água, ainda na luta acesa pela manutenção, perderam em casa com o Estoril, portanto um mau resultado também da Académica, no sub-17, e no sub-15, houve folga esta semana, não houve jogo, portanto, estes são os resultados, é mais um fim de semana pobre para as camadas jovens da Académica, que estão, se calhar, aqui um bocado tapados pelo bom resultado dos séniores, mas aqui na nossa rubrica semanal vamos mantendo atentos, e nas camadas jovens continua o problema não sem estar resolvido.
É de facto assustador esse conjunto de resultados da formação da Académica e a época em geral. Muito bem, então, meus senhores, pergunto-vos para finalizar, alguma nota, algum comentário que tenham sobre o Universo Briosa ou extra Universo Briosa, Zé, António?
Eu creio que não, creio que podemos fechar da minha parte, não tenho mais nada a acrescentar.
E António, vejo-te a assinar com a cabeça, portanto suponho que também não tenhas. Então, agradecer-vos, Zé e António, a vossa magnífica prestação mais uma vez, e agradecer também a todos os ouvintes que se mantêm desse lado. É com muito gosto que tenho visto que estamos quase a chegar às 80 estrelinhas lá no Spotify. Então, a última vez que verifiquei, 77, malta, 3 de vocês, 3 só, precisam de ir, e que ainda não puseram, precisam de ir lá e pôr as estrelinhas. É só isso. Vamos lá chegar às 80, por favor. Mais nada, dizer-vos apenas que é imperativo que no próximo sábado, 16 de março, às 3 da tarde, pá, malta, vamos ao estádio, pá. Vamos ao estádio, vamos pôr gente no Calhabé, vamos mudar a atmosfera, pá. Não queremos voltar aqui a falar de um ambiente frio, um ambiente morno, um ambiente morto, de funeral. Não, pá, estamos na fase de apuramento de campeão, estamos mais perto do que nunca de regressar à segunda liga, e isso é motivo para voltar a trazer gente, para unir Coimbra, pá, tragam os amigos, tragam malta que esteja com vontade de apoiar a Académica e de passar ali um bom momento. De facto, a Académica pode e tem praticado futebol positivo e até com algum requinte por espaços. Portanto, espero que sim, que a Académica seja brindada com uma boa casa. Repito, dia 16 de março, sábado, às 3 da tarde, frente ao Alverca. Vamos apoiar a Briosa Coimbra. Vamos voltar ao estádio. E é com esse repto que fecho este episódio, com a promessa de que voltamos então a falar depois desse jogo frente ao Alverca. Até lá, um grande abraço!